Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum Bíblico. Este é o programa que foi feito pensado em si para responder às suas perguntas, às suas dúvidas. E não hesite, sempre que tiver essa dúvida ou essa pergunta sobre algum tema bíblico, pode nos contactar e nós teremos todo o gosto em poder responder a essas perguntas. Para isso, pode nos enviar um e-mail para programas@radiorcs.pt ou então para o nosso número de telefone 933-912-912. Não esquecer também, se por acaso quiser ouvir algum dos nossos programas, pode sempre aceder ao nosso site e ali em podcast assistir aos programas que não assistiu. Temos aqui já connosco Artur Machado, o nosso convidado a cada semana. Olá Artur, estás bom?
Olá Samuel, vai tudo andando bem, sim senhor.
Ok, estamos aqui para mais um fórum então, está bem Artur? Hoje vamos começar esclarecendo a dúvida de um dos nossos ouvintes. Ele chama-se Ricardo e ele faz-nos uma pergunta. E a pergunta eu vou passar a lê-la. Diz, li o livro de Deuteronômio e o livro de Levítico a respeito de animais puros e impuros para a alimentação humana. Desde aí deixei de comer carne de porco, mas também li na Epístola aos Romanos que o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, por isso fiquei com dúvidas. Será que estou a fazer bem ou não?
É uma boa pergunta, sobretudo no que se refere às leis alimentares, porque quando nós lemos a Bíblia verificamos que as leis alimentares estão disseminadas em várias passagens do Pentateuco e basicamente nós podemos dividi-las em duas. A proibição de comer sangue e a distinção que a Bíblia faz entre animais puros e impuros, que está no capítulo 11 do livro de Levítico e também no capítulo 14 do livro de Deuteronômio, e que fazem parte da proposta do estilo de vida de Deus para o seu povo. E como nós veremos, era uma forma também de afirmar a pertença de cada elemento do povo de Deus a ele. Temos que perceber que uma verdadeira religião abrange todos os aspectos da vida, tudo aquilo que nós fazemos. E por isso, até mesmo o próprio apóstolo Paulo dizia na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E portanto, não é de estranhar que a Bíblia tenha indicações sobre aquilo que comemos, sobre aquilo que bebemos, sobre a forma como o povo de Deus naquela altura se deveria vestir. E isto já aparece desde o início do Pentateuco, desde o início do livro de Gênesis. Já o livro de Gênesis, quando Deus criou a Terra e criou a humanidade, dizia no capítulo 2 e no versículo 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí temos uma indicação alimentar que Deus deu a Adão e Eva, onde aqui a palavra hebraica ordenar é usada pela primeira vez no relato do livro de Gênesis e faz notar que a presença do pecado, portanto, na humanidade, esteve justamente relacionada com aquilo que se deveria comer. Foi precisamente porque Adão e Eva comeram daquilo que Deus não se deveria, disse que não se deveria comer, que veio, portanto, o pecado ao mundo. E quando examinamos estas leis alimentares que são dadas por Deus no livro de Levítico, onde há alimentos permitidos e há alimentos proibidos, percebemos que as leis não são dadas com o objetivo das pessoas ganharem a salvação. O principal objetivo desses regulamentos é as pessoas perceberem o caminho da santidade. Não tem a ver com a salvação, tem a ver justamente com o percurso, com o itinerário espiritual que Deus quer que estas pessoas façam, onde tudo está englobado, tudo na vida faz parte desse itinerário espiritual. E isso está muito patente logo no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, que também repete as leis alimentares de Levítico 11, E logo no versículo 2, Deus dá a razão pela qual ele vai dar essas leis. Em Deuteronômio 14, 2, Deus diz: és povo santo ao Senhor teu Deus? O Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres povo próprio. Portanto, a libertação da escravatura do Egito tinha dado ao povo de Israel a noção de que eles eram objeto da graça de Deus, do seu cuidado, da sua atenção. E logo, libertos da escravidão, estas leis e estes regulamentos tinham como propósito ajudar aquele povo a manter a sua liberdade num quadro ético de relacionamento com Deus e com os outros e saberem viver como povo santo de Deus.
Muito bem. Comecemos então pela distinção entre os animais do livro de Levíticos. O que nos ensina o vocabulário sobre a noção de puro e impuro neste livro?
Na nossa linguagem isto hoje parece complicado, não é? Puro e impuro. Essas mesmas palavras estão presentes nas diferentes regras da Torá, portanto, da lei. Tratam do universo, poderíamos dizer, daquilo que é apto e daquilo que não é apto. Podíamos traduzir assim. Em lugar de lermos puro e impuro, podíamos traduzir por apto e não apto. E estas palavras estão presentes noutros domínios. Domínios que, por exemplo, abrangem a vida, a morte, a sexualidade e, claro, a alimentação. Embora na Bíblia nós não encontramos exatamente nenhuma definição que nos informe em que consiste esse estado de pureza ou de impureza. A Bíblia apenas diz: fazer isto é estar puro, fazer isto é estar impuro. Mas nunca nos explica muito concretamente esses dois aspectos. As duas palavras hebraicas que são utilizadas são a palavra tahor, que significa claro, puro, limpo, não misturado, não adulterado. A tradução dos 70, a tradução grega dos 70, vai traduzir esta palavra hebraica tahor pelo grego kataros, que é um termo de etimologia incerta, mas de significado muito próximo deste que eu acabei de dar para tahor. Portanto, kataros também significa puro, no sentido de estar limpo, sem mancha, sem mistura, sem riscos. A palavra para impuro é a palavra tamé. E tamé assemelha-se em muito à noção que nós temos daquilo que é proibido, daquilo que é tabu, embora noutros contextos o seu significado seja contaminado ou contaminante. Também a versão dos 70 vai traduzir a palavra hebraica tamé pela palavra grega koinos, que significa comum, vulgar, profano, secular, indiferenciado. Portanto, esta é a etimologia das palavras que estão na origem das nossas traduções ao falar dos alimentos puros e impuros. Assim, nós podemos dizer que aquilo que é puro é especial, aquilo que é impuro ou que é categorizado como imundo equivale a dizer que é comum, é igual aos outros. É importante perceber também que estas categorias de puro e de impuro e os seus equivalentes, limpo e imundo, não correspondem de forma alguma à categoria de bom e de mau. Como eu disse há pouco, talvez as melhores palavras em português seria dizer apto e não apto. E, por exemplo, no caso dos animais, há animais que não são aptos para a nossa alimentação, mas que eram aptos para outra coisa qualquer. Por exemplo, o jumento não era apto para a alimentação do povo de Deus, mas era apto para ser utilizado como animal de carga ou como animal de viagem. Portanto, uma pessoa viajava em cima de um jumento, mas não se aproveitava do jumento para o comer. Portanto, ele não era apto para comer, mas era apto para outras funções. E quando examinamos em concreto a legislação de Levítico acerca destes animais que se devem ou não se devem comer, notamos que a lista destes animais vai aparecer após a narrativa da inauguração do tabernáculo no deserto, onde a presença divina se mostra de modo visível, algo que já não acontecia desde o Jardim do Éden. E tal como acontecera no Jardim do Éden, a fidelidade do ser humano à palavra de Deus relaciona-se concretamente com esta escolha de alimentos que são assinalados para que o ser humano aprenda a distinguir entre o sagrado e o profano e entre o puro e o impuro. E, portanto, esta classificação das carnes em relação ao consumo vai reduzi-las a duas categorias. Aquelas que são comestíveis, aquelas que não são comestíveis. E salientemos ainda uma coisa interessante. elas vão ser categorizadas de acordo com aquilo que o Gênesis já tinha dado para o habitat destes animais. Ou seja, vão ser categorizadas segundo os habitats que elas têm. Se são animais terrestres, se são animais que vivem no mar, se são animais que vivem no ar. Portanto, temos três grandes domínios: os animais aquáticos, os animais terrestres, os animais voadores.
Uhum. Como faz então o livro de Levítico a distinção entre os animais comestíveis e os que não são comestíveis?
Quando nós lemos todo o texto, aquilo parece-nos complicado, mas na verdade, se nós tomarmos atenção, podemos reduzir tudo aquilo que lá está a uma maneira muito simples. Até mesmo uma dona de casa poderia, com a observação, fazer esta distinção entre os animais que se podiam comer e os animais que não se podiam comer. Regra para os animais terrestres: são comestíveis os mamíferos herbívoros que têm unha ou casca fendida e que ruminam. Fácil. Basta ver se o animal rumina e se tem casca ou unha fendida, come-se. Se só rumina e não tem casca ou unha fendida, não se come. E, portanto, se tem... Se não rumina, mas tem casca e unha fendida, também não se come. É preciso que rumine e tenha casca e unha fendida. Encontramos isso em Levítico capítulo 11, versículo 3. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. E, portanto, temos nesta categoria boi, vaca, cabra, ovelha, veado, corça, carneiro, etc. Portanto, esta é a regra. Se virmos os animais aquáticos, são comestíveis os peixes que têm escamas e barbatanas. E cá está, em Levítico, no capítulo 11, no versículo 9, dizia: isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares, nos rios, aquilo comereis. E, portanto, para os portugueses vou começar por aqui: o bacalhau, a pescada, a sardinha, o atum, o salmão, a dourada, o robalo. Portanto, tem que ter escama e barbatana. Quanto às aves, podemos dizer que a regra é ainda mais simples: são comestíveis as aves não carnívoras. E há duas grandes objeções que se apresentam acerca das leis alimentares no que diz respeito a esta divisão de animais puros e impuros. Há quem diga que é uma divisão seletiva. Ou seja, há autores que dizem que a escolha de dividir entre animais puros e impuros é arbitrária. E há uma segunda objeção, em que os autores argumentam que o Novo Testamento teria abolido explicitamente estas leis alimentares. Tratemos da primeira objeção, esta que diz que é arbitrário dividir entre animais puros e impuros. A principal base lógica que está por trás da distinção entre alimentos puros e impuros, quando nós vemos a Bíblia, é o respeito que a Bíblia diz que o ser humano deve ter por Deus como Criador. Isto é um conceito teológico. Deus é o Criador e é Ele quem dá as indicações às suas criaturas. E este conceito de respeito de Deus como Criador também está fortemente mencionado no Novo Testamento. E, portanto, neste princípio de respeito pelo Criador, os especialistas notaram 10 ligações que existem entre o relato do livro de Gênesis, da criação, e o relato de Levíticos 11 e de Deuteronómio 14. Eu não vou salientar aqui as 10 ligações, até porque nós não temos tempo, mas vou mencionar algumas. Por exemplo, há uma terminologia que é muito comum nos dois relatos. Quer Gênesis 1, quer Levítico 11, contém as palavras terra, água, mares, animais, aves, espécie, que encontramos justamente no relato da criação. Também encontramos pronomes demonstrativos que são comuns nos dois relatos. Estes, estas, todos. Encontramos o mesmo nome divino que está presente em ambos os relatos. Encontramos os verbos comer, separado, ser santo. E, portanto, há uma terminologia. Esta proibição ou esta distinção entre animais limpos e não limpos, ou puros e impuros, como queremos chamar, ou aptos e não aptos, já vem de trás. Quer dizer que estas ligações mostram que Deus, quando criou os animais, percebeu que se um dia o homem enverdasse por um determinado caminho em que fosse necessário dar-lhes a comer animais terrestres, já estava feita à partida esta distinção. Aliás, não é a primeira vez em Levítico 11 que a distinção aparece. ela aparece logo no dilúvio. Quando Deus faz os animais entrar na arca, ele vai dizer a Noé, olha, de animais limpos entram tantos e de animais não limpos entram tantos. E, portanto, essa distinção já existia. Uhum. Já era muito anterior ao livro de Levítico. Também há uma outra palavra que vai aparecer nos dois relatos, entre Gênesis 1 e Levítico 11, que é a palavra hebraica kol, que significa todo, todos, todos. E essa palavra, em Levítico 11, ocorre 36 vezes. E 29 vezes ela ocorre no relato da criação. Queria ainda mencionar uma outra ocorrência que é muito interessante entre Levíticos e o livro de Gênesis, que é o conceito de santidade. O conceito de santidade que está presente, como nós vimos, para justificar esta distinção de animais, está presente também no final da criação. No final da criação, Deus é declarado, declara um dia santo para que o ser humano possa desfrutar dele. E porquê? Porque Deus é santo. Ora, em Levíticos 11, 44 e 45, ao contrário de Deuteronómio 14, em que o apelo, o chamado ao povo de Deus ser santo começa no início da descrição dos animais que são puros e impuros, em Levítico 11 é o contrário. Essa descrição está no final, está nos versículos 44 e 45, em que diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arraste sobre a terra, porque eu sou o Senhor. Ora, a objeção que dizia que este era muito seletivo classificar os animais de meio desta maneira, a Bíblia diz, foi uma seleção que Deus fez. E, portanto, esta seleção não está no homem, está em Deus. E Deus, como Criador, a Bíblia diz, ele deve ser respeitado.
Uhum. Então, só nos falta agora é atualizar um pouco isto para as regras alimentares da atualidade. Como é que nós podemos atualizar isto?
Exatamente, essa é a segunda objeção. Eu ouvia quem dissesse que o Novo Testamento tinha abolido estas regras alimentares. Mas quando nós vemos a razão bíblica pela qual a lei é dada, que é a santidade, e que o próprio conceito de santidade está incluído nos diferentes apelos que Deus faz ao longo da Bíblia para que o ser humano o imite, seria difícil pensar que um Deus que apela a que o ser humano o imite no caminho da santidade viesse dizer no Novo Testamento que esse caminho da santidade é nulo. Coisa que não acontece, porque justamente no Novo Testamento as pessoas são declaradas também santo. Aliás, o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, ele vai dizer: como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, o apóstolo Pedro vai buscar a declaração de Levítico para a plasmar na sua epístola e dizer que o caminho da santidade continua aberto. Um segundo aspecto que nós podemos salientar para mostrar que a continuidade das leis alimentares do Antigo Testamento está em vigor no Novo, diz respeito à proibição de comer sangue, ou seja, carne com sangue. Nós ainda não tínhamos abordado este aspecto, que também faz parte das leis alimentares, e podemos fazê-lo agora. É uma proibição que também vinha do livro de Gênesis, e que é repetida no livro de Levítico e no Deuteronómio. Já em Gênesis 9.4, Deus tinha dito: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E logo, a proibição de comer sangue baseia-se na ideia de que a vida está no sangue. Portanto, o sangue é o portador da vida e a vida pertence exclusivamente a Deus. Daí que as prescrições bíblicas sobre o abate de animais exigiam o sangramento completo, que era a forma de converter o animal em carne comestível. E, portanto, nós vamos encontrar esta norma de os crentes, aqueles que querem seguir o caminho de Deus, se absterem de comer sangue, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e no verso 29, quando, nas indicações dadas aos gentios, estava que vos abstinhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, e bem vos vá. E, portanto, os especialistas estão de acordo que a menção dos gentios se absterem da carne sufocada é uma menção à proibição de comer com sangue. Quanto à passagem da Epístola aos Romanos, do capítulo 14 e do versículo 17, em que o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós examinamos certas passagens, nós devemos concentrar a nossa atenção naquilo que a passagem diz e naquilo que ela não diz. Comecemos por aquilo que ela não diz, que às vezes ela elucida-nos mais do que aquilo que diz. Notamos que nesta passagem há um porque. Porque o reino de Deus. E esse porque remete para os versículos anteriores. Ora, se nós formos recuando nos versículos anteriores e formos ao início do capítulo 14, começamos a perceber qual era o problema que Paulo estava a tratar. Percebemos que se trata, por exemplo, no versículo 2, de pessoas que na igreja de Roma se abstinham de comer carne e beber vinho. Paulo diz mesmo: um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. Portanto, um come só legumes, o outro come legumes e come carne. E como nós vimos, o Antigo Testamento não requeria a abstinência total da carne, apenas dizia: há uma carne que é própria para comer, há uma carne que não é própria para comer. No versículo 5 da mesma epístola, Paulo fala que havia crentes que faziam a distinção entre dias e dias. E juntando as duas coisas, percebemos que o problema que Paulo está a tratar concentrava-se numa questão alimentar que incluía a observância de certos dias. Ora, nós sabemos que havia tendências ascéticas no judaísmo e no paganismo. Por exemplo, os seguidores dos cultos de mistérios de Orfeu e os pitagóricos tinham tendências ascéticas. E também havia entre os judeus, sobretudo entre aqueles de origem essénia. Embora até hoje não se saiba concretamente ao que é que Paulo estaria a fazer alusão, os especialistas pensam que a tendência ascética destes crentes na Igreja de Roma em se absterem de carne e terem dias de jejum estaria justamente relacionada com a prática dos essénios, que procuravam alcançar uma maior santidade privando-se de satisfazerem aos seus desejos da carne, segundo eles pensavam. E, portanto, como havia uma grande comunidade judaica em Roma, esta é uma possibilidade que não deveríamos descartar. E, portanto, os essénios eram um grupo judaico com normas religiosas um bocadinho diferentes das normas dos fariseus. E há uma palavrinha que aqueles que estiveram connosco desde o início do programa se vão lembrar. É que neste capítulo 14, Paulo utiliza a palavra grega koinos. E como nós vimos no início do programa, é a palavra grega que traduz a palavra tamé, que declara, portanto, que alguma coisa é impura, ou seja, algo que... Koinos diz mesmo, o significado da palavra koinos é comum e, portanto, não seria própria para consumo em determinadas circunstâncias. Se Paulo tivesse querido referir-se a comida impura mesmo, ele teria que ter usado uma outra palavra grega, neste caso a palavra akatartos. Portanto, ao usar koinos, Paulo não se refere às leis alimentares de Levítico, mas refere-se às práticas de abstinência de alimentos que eram praticadas por determinados crentes que seguiam umas orientações ascéticas. Logo, as leis alimentares de Levítico não estão aqui em questão e não são essas que Paulo faz referência, porque teremos que perceber que essas leis estavam em vigor desde que o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, ao dizer aos gentios o que é que eles deveriam comer em termos de carnes ou não comer, estavam absolutamente em linha com aquilo que Levítico 11 e Deuteronómio 14 tinham deixado escrito.
Muito bem. Eu penso que ficou esclarecido. Eu acho que o nosso ouvinte, o Ricardo, depois de ouvir esta explicação, vai com certeza compreender que se calhar está no bom caminho e que deve continuar assim. Obrigado, Arthur, por mais este programa, mais este esclarecimento. Despeço-me já de ti até ao próximo programa, ok? Dizer também aos ouvintes que... caso durante este programa tenha surgido alguma dúvida, alguma questão até sobre este tema da alimentação, por que não entrar em contacto connosco para programas@radiorcs.pt ou também utilizar o nosso telefone 933-912-912 e colocar ali a sua dúvida ou a sua questão, e o nosso convidado, Artur Machado, terá muito gosto e prazer em poder responder também a essa questão. Vamos nos despedir. Um abraço a todos vós, a bênção de Deus para a vossa vida e que Deus realmente vos acompanhe.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.